Este é um podcast M80. Linha de passe.
9:15, está perfeito, uma hora redondinha para Paulo Rico.
Bom dia, bom dia.
Bom dia.
Amanhã volta a jogar Portugal, falaremos desse jogo um bocadinho mais amanhã. Ui. Para já.
Está tudo cheio de medo.
Está tudo cheio de medo.
Medo? Nunca.
Estão. Enfim.
Tenho já... medo de adormecer a ver a seleção, mas de resto.
Olha, adormeci no primeiro jogo, estou a falar a sério, adormeci mesmo na primeira parte.
Fizeste um O?
Fiz um O. Eu faço O, eu sempre me adormeço. É em qualquer lado.
É verdade.
Eu posso estar a comer, adormeço a comer. Bom, não interessa. Para já, algumas notas soltas. Cabo Verde empatou na última noite 2-2 com o Uruguai. A ganhar 1-0, o Uruguai deu a volta, depois Cabo Verde empatou.
O Uruguai deu a volta e depois o guarda-redes do Uruguai resolveu esticar as pernas para o meio do campo.
O Muslera, eu estive a ver a seleção do Uruguai em 2010, quando ficou em terceiro lugar no Mundial. O guarda-redes era o Muslera. Em 2026, o guarda-redes é o Muslera. É o Cristiano Ronaldo do Uruguai, basicamente. Exato. A mãe de Vozinha, Vozinha, o guarda-redes, o jogador talvez mais mediático de Cabo Verde para esta altura, estava na bancada a festejar e bem, chamam-lhe Dolores Cabo Verdiana. Pode passar à próxima fase, Cabo Verde, tem dois empates.
Se vencer, basta um empate,
passa.
Não é?
O empate pode chegar se no outro jogo Espanha ganhar. Mas para nós,
pode acontecer.
Espanha não ganhou a Cabo Verde.
É verdade.
O empate pode dar. Mas não é certo. Se perder é eliminada, se ganhar passa seguramente para...
O próximo jogo é com quem?
É com a Arábia Saudita.
Condições.
Não é?
Arábia, atenção, atenção. Para quem gosta de ver a festa de seleções menos experientes e menos fortes, foi linda a festa também de Curaçao. Empatou 0-0 com o Equador, o selecionador a chorar. Os jogadores no chão a celebrarem pelo empate.
E ainda dizem que o 0-0 não é emocionante, caramba.
Sim, são lá os americanos que dizem isso.
O guarda-redes bateu o recorde de mais defesas num jogo do Mundial. Até o rei e a rainha dos Países Baixos, e há uma relação porque o Curaçao é antiga Antilhas Holandesas, certo?
Sim.
Pronto. Até o rei e a rainha dos Países Baixos foram ao balneário, furaram o protocolo e dançaram com os jogadores. Foi lindo. Na redação, não sei se vos interessa, mas...
Interessa muito, claro, Paulo. Interessa tudo.
Nós estamos a eleger, nós, a redação toda, a eleger o jogador mais bonito do Mundial.
Olha, é verdade.
Queres participar? Tenho
não
ali a lista.
É isso. É ou não verdade que está tudo maluco com os jogadores iranianos?
Eu sempre defendi a seleção do Irão a termos de gostosura. Há muitos anos,
quem é que vai assim à frente?
Não sei, mas há vários portugueses nesta lista.
Eu não sabia isto do Irão.
Entre os quais
são morenos de olhos verdes, muitos deles. E pelos vistos.
O povo cabo-verdiano também é muito bonito.
Mas há um outro de Curaçao também muito bem colocado. Até alemães, turcos, mas olha.
Portugueses também.
Portugueses. Rubem Dias, Pedro Neto, Trincão e Rafael Leão estão na lista também. O resultado é sexta-feira. Vou apresentá-lo aqui em primeira.
Ah, boa! Boa!
Por falar em Países Baixos, pá, eu estou maluco, o Países Baixos joga tanta bola.
Já, meu
nós,
Deus!
Nós 4 ou 5 na Suécia.
E nós estamos a falar dos crónicos França-Espanha. Inglaterra e Países Baixos vão entre a chuva.
Disse isso, Inglaterra está assim caladinha.
Sim, sim. E Japão? O Japão joga tanto. Eu acordei 5 da manhã para ver o Japão
4-0,
ontem.
4-0, não foi? Ganhou, acho.
4-0, sim, ganhou 4-0. Qualquer destas seleções, comparado com o jogo de Portugal, é comparar o dia e a noite. Basicamente, até agora é assim. Mas vamos esperar que as coisas melhorem. O adversário de Portugal amanhã é o Uzbequistão. É uma seleção e um país praticamente desconhecido de todos nós. Por isso pedi ao nosso Paulo Miranda para falar um pouco sobre o Uzbequistão país. E o Paulo Miranda, depois de um vasto e doloroso trabalho, apresenta-nos o Uzbequistão.
A República do Uzbequistão situa-se no coração da Ásia Central e ocupa uma área de cerca de 447 mil quilómetros quadrados. É o país mais populoso da região e tem como capital Tashkent. Faz fronteira com países como Cazaquistão e Afeganistão, entre outros. Ao longo da história, o Uzbequistão desempenhou um papel central na antiga Rota da Seda, funcionando como um ponto de ligação entre a Europa e a Ásia. Essa é a posição estratégica que contribuiu para o desenvolvimento de importantes centros urbanos e culturais. Cidades como Samarcanda, Bukhara, Kiva, preservam até hoje um valioso património arquitetónico islâmico, com mesquitas, madraças, palácios e monumentos que refletem os séculos de história e influência cultural. A história do país está também fortemente associada a Tamerlão, que fez de Samarcanda a capital do seu império e um importante centro político e científico e cultural no século XIV, deixando um legado que ainda hoje marca a identidade uzbeque. Com o fim da União Soviética, o Uzbequistão tornou-se independente em 1991 e desde então tem vindo a consolidar a sua identidade nacional e o seu desenvolvimento político e económico.
Samarcand, que é também o nome de um restaurante em Lisboa, uzbeque, onde eu fui a semana passada a fazer reportagem.
Só
fui mesmo fazer a reportagem.
Percebes nada? Não vais tanto para o air, nada.
Eu adoro, eu pelmo por comida internacional. Pelmo.
Vale muito a base de borrego. Eu percebi.
Eu gosto, eu gosto. Fica com a parte dos outros.
E dizem que só comes e fica bem se for a escorrer a gordura pelos braços.
Obviamente.
É sério, é sério.
Obviamente.
Eu não sei.
É verdade.
Mas há mais. Nunca vos correu a gordura do frango assado pelo braço quando estou a comer?
Não.
Eu não digo que não, porque nunca provei. Por isso.
É uma curiosidade.
Quero experimentar e depois logo vejo.
Do Uzbequistão, que era a antiga parte da União Soviética. Deixa-me só dizer muito rapidamente que este é o Mundial de Shakira. Ou falar de Mundial, falar de Shakira. A música vai dar. Mas Shakira, que foi vista com um homem de mão dada a sair de um hotel, e fala-se que é namoro oficial.
Olha que seja muito feliz. Ela andava. Ai, com quem é que
era? Era um ator mexicano, Manuel García Rulfo.
Pois eu vi também qualquer coisa, agora recentemente dela com um suposto namoro.
Mão dada, saiu do hotel de mão dada, parece-me que é.
Mas
para...
ela já não está com o Piqué.
Perdi muita coisa. Perdi muita coisa.
Isso foi o Mundial 2010. Há coisas que continuam desde o Mundial 2010, esta não é uma delas.
Eu ainda vi, ainda há pouco tempo, uma notícia, mas lá está, se calhar é clique. Bem, talvez, não é? Que era o que o Piqué gostava de voltar para ela. Mas eu não sei se é verdade.
Eu acho que eles têm filhos, não é?
Tem
dois filhos.
Pronto.
Têm dois filhos e terão sempre uma ligação,
claro,
uma ligação até ao fim. Mas Manuel García Rulfo, quem quiser googlar, é.
Pronto. Como podem ver, na linha de passe, há espaço para tudo.
Para tudo, sim.
Exatamente.
E amanhã cá estaremos, que é o dia de Portugal.
Uhul! E já sabe, pode ouvir.
Trazemos
tudo
a camisola. Desculpa.
Rail.
Trazemos a camisola da seleção amanhã.
Claro que sim. Não abandono e sei que eles vão calar muita gente.
Sim, acho que vão ganhar. Se vão longe na competição, acho que não. Mas que amanhã vão ganhar.
Estás enganado, caríssimo.
Espero estar enganado.
Linha de passe.